Masechet Nedarim, Daf Mem Alef, Amud Beit. Então a gente parou na terceira linha do Amud. Agora a gente vai começar no começo da terceira linha, onde está escrito Amarabba. Então vem Agmará e fala Amarabba Amabar Yonatan Amarav Yechiel. Veu Rabba Bar Yonatan, falou em nome do Rabba Yechiel. Irsan Yafel Achole. Irsan é uma coisa que é boa pro doente. Ele falou para ajudar ele a se curar. E aí vocês estão se perguntando o que que é Irsan. Agora também pergunta isso. Então, por isso que eu não traduzi. Mas Irsan, o que que é Irsan? Então, agora traz duas opiniões. Amar Rabbi Yonatan, veio Rabbi Yonatan e falou, Hushla de Sare Atika. Eu pego Hushla de Sare Atika, fala Oran na página anterior, Oran aqui está na página anterior, lá embaixo. Então, fala, Hushla de Seare, Seorim Klufim, grãos de cevada descascados. Então, eu pego cevada atica velha, descasco ela e dou para o doente comer. Ou ainda não, né? Ele falou, Hushla de Seare Atika. Dereish Nafia, você pega ele da parte que está grudada ali na peneira, quando você vai pegar ela, o grão que ficou ali em cima. Amarabaye, Bayan Bishula, Ken Visra de Tora. Só que você precisa cozinhar ele bem, igual carne de boi, que precisa ser bem cozida para ficar pronta. Então você pega esses grãos de cevada e cozinha eles muito bem, e aí você dá para o doente e isso vai ajudar o doente a melhorar. Essa é a opinião do Rav Yonatan. Rav Yosef Amar, Rav Yosef falou, Smidei de Saare Atika. Rav Yosef falou, você tem que pegar a farinha da cevada antiga. Dereish Nafa, que está ali no grudado na peneira. Então ele falou, você não pega o grão da cevada inteiro e cozinha, e sim a farinha da cevada. Só que aqui também a Gmará traz Amarabaye, que veio a Baye e falou, Bayan Bishula Kebisra de Tora. Você precisa cozinhar ele bastante tempo, igual carne de boi. Então, quer dizer, a gente está com duas opiniões. Se é o grão de cevada inteiro ou a farinha da cevada, a gente está com duas opiniões, mas de qualquer maneira precisa cozinhar bem e depois está bem cozido, está para o doente, isso vai ajudar ele a melhorar. Então agora continua a Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Bordam, El Mevakri. Se a pessoa tem uma doença que se chama Bordam, não se visita ele. E não só isso, fala a Gemara, Ven Maskirim Shemo. A gente nem fala que ele está com essa doença. Quer dizer, Ven maskirim shemo, lomar ploni chole choli bordam. De lav lashon ekiyahu. Ele falou, porque é uma vergonha essa doença. E aí, quer dizer, a gente não cita que fulano tem essa doença. Quer dizer, não é culpa dele. Mas para não... Maitama, pergunta a Gmará, qual que é o motivo? Amar Rabbi Elazar, me preenche o que mayan anovea. Então essa doença bordam, fala o Uran, que é a junção de duas palavras. Bor é um poço, dam, sangue. Então, quer dizer que ele é um poço de sangue. Quer dizer, fica saindo muito sangue dele. E aí, o tempo todo ele precisa ir no banheiro. Do mesmo jeito que a gente falou, no amudo anterior, que a gente não visita uma pessoa que está com problemas de intestino, porque ele precisa ir no banheiro toda hora e ele tem vergonha de ficar saindo e no banheiro, etc. Então aqui também, ele vai no banheiro, ele vai voltar, ele está sujo, tem sangue, tem não sei o quê, ele vai se sentir mal. Como está escrito, Ve'amara Belazar, Lama Nikra Shemo Bordam, Sheu Kemayana Novea. Por que essa doença se chama Bordam? Porque é como uma fonte que jorra sangue o tempo todo. E aí por isso a pessoa tem se sente mal e ela precisa ir no banheiro toda hora, não consegue. Então vai, fala o Rabi Yochanan, você vai visitar ele, você vai acabar deixando ele mal. Ou até se você vai falar na cidade que ele está com essa doença, ele vai se sentir mal, então por isso a gente não lembra dele para falar que ele está com essa doença. O merapé é o refuat anefesh, e aí ele cura ele uma cura de da alma. Então, quem voltar para a Mishnah, a Mishnah tinha falado sobre mudar, anaá, etc. Que, então, a Mishnah tinha falado no Daf Lamed Chet Amud Beit, a Mishnah falou, Amudara na mechavero venichnas levakro, meda bala yoshev. Então ele falou, olha, alguém que jurou que não vai ter proveito do outro, e etc. A gente tinha falado no começo que ele visita ele em pé, não visita ele sentado, como ele explicou na Gemara. E aí continua a Mishnah dizendo, merape eu refuat nefesh, avalrol refuat mamon. Ele cura ele refuat nefesh, mas não pode curar ele refuat mamon. E aí, o que é a explicação desse pedaço da Mishnah? É a dor, o que a Gemara vai discutir agora, neste exato momento. Então, fala a Gemara. O merapeu refuat anefesh. Echikatane. O que quer dizer isso? E leima de refuat anefesh bechinam. Refuat mamon besachar. Então, refuat anefesh explica o Ran que nefesh é a linguagem de nefesh quer dizer alma, mas a gente usa nefesh como quando a pessoa faz uma coisa por vontade própria. Como, por exemplo, o Ran traz o pasuk que está escrito quando Avraham estava querendo comprar a Merata Machpelah. Pô, im yeshet nafshechem, quer dizer, se vocês querem me ajudar, Shemaoni upigoli befron ben, etc. Porque eu quero comprar a Merata Machpelah do Efron Achiti. Então, ele falou, o que é imeshet nafshechem? Se vocês quiserem. Então, refuat anefesh, fala a Oran, que a Gemara entendeu, que é quando o médico faz isso por vontade própria, sem cobrar dinheiro. E refuat mamon é quando ele cobra dinheiro. E aí ele falou, se ele vai cobrar, se ele vai fazer de graça, pode. Se ele vai cobrar dinheiro, é proibido. Pergunta a Gemara, Lita achim, merapeu bechinam, avalou bensakar. Usa a linguagem normal, que quer dizer refuat anefesh. Fala, olha, pode curar de graça, não pode cobrar dinheiro. Então fala, Gemara, não. Então vamos voltar atrás. Ela, refuat anefesh, gufo. Refuat anefesh é para curar o corpo da própria pessoa. Que nefesh quer dizer a vida dele. Refuat mamon, bento. Refuat mamon é para curar o animal dele. E aí eu vou ler com vocês um pouquinho do Ran. Eu estou na terceira linha do Ran aqui. Ela refuat anefesh gufo, o metukma, beshenichse rofe, asurim alacholem. Aqui é um caso em que os bens do médico estão proibidos para o doente. Quer dizer, o doente não pode aproveitar do médico. O Mishumachi, loirape bemto. E por isso, eu não posso, o médico não pode curar o animal. E aí fala a Oran, mas aqui é um caso em que tem outros médicos que podem cuidar desse animal. Porque se não tiver outro médico, pode cuidar desse animal. Porque a gente falou que está escrito na Mishnah que ele pode devolver a coisa perdida dele. Vem na caixa, vai que ele se tem um animal que vai morrer, não tem outro médico para salvar ele. Isso é, não é menos que a Shavata Veidá. E aí ele pode fazer isso. Então eu falo aqui que a Mishnah proibiu é porque tem outros médicos. Então eu falo, vai atrás do outro médico. Então aqui está falando que tem outros médicos na esquina. E por isso é proibido ele cuidar do animal dele. Vá, filho, aqui. E mesmo que tem outros médicos, Merapeu, Refuat, Nefesh. Se é ele que está doente, pode curar ele. De aí no Gufo. Não de qualquer médico a pessoa tem o mérito de conseguir se curar, e aí ele não tem a obrigação de colocar a vida em risco dele por causa do juramento. Agora vem Agbará e termina mais uma coisa. Amarav Zutra Bartuvia. Amarav. Veio Rav Zutra Bartuvia e falou em nome do Rav. Avalomer lo samploni yafe la. Samploni ralam. Que apesar de que o médico não pode curar o animal, vem Agmará e fala que o médico pode falar para ele. É bom ela dar isso para ela comer, ou é bom dar esse remédio para ela. Bom, não dá. Por quê? No fim das contas, o médico não deu nada para ele. Então, não se chama que ele está aproveitando do médico. Ele recebeu do médico um conselho, mas depois ele foi lá e fez sozinho. Então, quem fez a cura foi a própria pessoa. Então, se é como hoje em dia, que o médico vai lá e receita os remédios, a pessoa vai na farmácia e compra, então ele falou, oh, não, ele não está recebendo nada do médico. A não ser que é paga e ele não está cobrando, que aí ele está recebendo o valor da consulta, que ele não está deixando de pagar. Só que, escreve o Ran, eu estou... onde está escrito Avalomer lo samploni, etc. Quatro linhas depois disso, onde está escrito mil. Fala, o mil, Davka Sheyem Michel Mudar. Fala que o remédio precisa pertencer ao próprio doente ou a qualquer outra pessoa que não é o médico. Aval Michel Madir, mas se o remédio pertence ao médico, lo, aí não pode, por quê? De avilu echade en la mudar mi mashe itrape de mitzvah kavid afilu achi kevan de aivle midile miad leyad asur. Que mesmo quando a gente falou que é mitzvah, a gente falou que só é permitido a mitzvah quando o proveito é automático. Mas se é uma coisa que vai direto da mão do médico para a mão do doente, é proibido. A gente falou lá atrás em comida, que na verdade o Ran falou lá atrás, mas a gente vai ver mais para frente. Se a pessoa não tem o que comer, ele tem que dar um jeito, mas ele não pode chegar ele mesmo e dar a comida para a pessoa que jurou não aproveitar dele. Por mais que é mitzvah, então fala o Ran, a mesma coisa aqui. Que aí de mudar a nome, chaveró, de baixo, a niach, al gabé a sela. A valor se tem miado leado mamás. Quer dizer que se até uma pessoa que está desesperada precisar de dinheiro, eu não posso dar o dinheiro para ele. O que eu posso fazer é largar o dinheiro no chão. E aí qualquer um que pegar é dele, porque é FQ. E aí a outra pessoa pode dar pegar, mas não posso dar para ele. Então a mesma coisa aqui. O remédio, se o médico vai dar o remédio e aplicar o remédio no animal, aí é... ele está fazendo o mil, fala Oran, porém, Echa de Cholé Asar al Atzmo Nechassav Shel Rofé. Quando o doente é proibido de aproveitar do médico por causa de um juramento que o próprio doente fez, como entrou lá no... Se não me engano, era no Daf Lametet Amud Alef. Efshar, Dafilo Assam Shel Rofe Shari. Aí pode ser que mesmo que o remédio pertence ao médico, vai ser permitido. Por quê? Porque lá atrás a gente falou numa das respostas, Hiyute Ladre, que a pessoa quando jura, ele jura que ele não vai aproveitar para coisas que são supérfluas, mas coisas que são necessárias para ele, ele não incluiu no juramento dele. E aí fala o Oran, que se, aí quer dizer, essa é a diferença, se foi um médico que fez o juramento, que eu não vou dar nenhum proveito para fulano, aí não tem como liberar. Mas se quem fez foi o doente, e agora ele está precisando do remédio, e o único que tem o remédio é o médico, isso entra em riuta, coisas necessárias, que eu falo que ele não pensou na hora, que, quer dizer, na hora que ele jurou, eu falo que é como se ele tivesse pensado em excluir isso do juramento dele. Então isso é até aqui. Agora vamos continuar a Mishnah. Fala a Mishnah. Perochetimo beambati gdolá. Avalo biktana. Eles podem tomar banho na mesma banheira, desde que ele seja uma banheira grande, mas não uma banheira pequena. Por que a banheira grande pode e a pequena é proibida? Pô, na banheira pequena, um joga água no outro. Já que um joga água no outro, então um tem proveito que o outro lá, porque ele joga água nele. Quando a banheira é grande, então a pessoa, quando ele está se mexendo, ele não... Ele está longe do outro, porque a banheira é espaçosa. Então aí mesmo que eles estão tomando banho na mesma banheira, um não facilita para o outro tomar banho. Continua a Mishnah dizendo, eles podem dormir na mesma cama. E o Ran traz que o Rabi Yehuda agora, quando ele vai complementar, ele não veio discutir com o Tanakama, e sim explicar o Tanakama. Vem o Rabi Yehuda e fala, no verão eles podem dormir na mesma cama. Por quê? Um não tem proveito que o outro está dormindo do lado dele. Eles estão na mesma cama, mas um atrapalha o outro. Um puxa o lençol para cá, outro puxa o lençol para lá. Um incomoda o outro. Mas ele falou, não no inverno. Por quê? No inverno está frio. E uma pessoa do lado da outra, uma esquenta a outra. Então, aí ele vai acaba tendo proveito que o outro está na cama junto com ele. Então, vem o Rabi Yehuda e fala, isso que o está na cama, liberou eles dormirem na mesma cama. Quando é verão, que aí um não tem proveito que o outro está na mesma cama que ele, mas se for inverno que precisa esquentar, aí um vai ter proveito, então é proibido eles dormirem na mesma cama. Veochelimo al shulchan, eles podem comer na mesma mesa. E eu não tenho medo que um vai oferecer comida para o outro. Quer dizer assim, digamos que estão sentadas as pessoas na mesma mesa, o Reuven e o Shimon. E o Reuven jurou que não vai aproveitar do Shimon. E aí eu falo assim, mas se eles vão sentar e vão comer na mesma mesa, talvez eu deveria ter medo que o Reuven vai acabar pegando um pedaço da comida do Shimon, e aí ele aproveitou do Shimon. Fala a Mishnah, não pode deixar eles comerem na mesma mesa. Então, avalo minatam hui. Mas eles não podem comer do tamhui. Já vou explicar o que é o tamhui. Aval ochel o imo minatam hui achozer. Mas ele pode comer do tamhui achozer. O que quer dizer tamhui achozer? Tamhui é prato. Mas aqui o problema não é eles comerem do mesmo prato, em termos que eles usaram a mesma baixela. Sim, o problema é quando eles estão recebendo comida no balabait. Aí o balabait encheu o prato e deu para os dois. Então eles não podem comer do mesmo prato. Por que não? Porque, teoricamente, o que recebeu o prato primeiro vai comer e o segundo só vai comer o que ele sobrar. Agora, quanto menos o primeiro comer, mais o segundo vai receber. E aí, quer dizer, o segundo tem proveito disso que o primeiro parou de comer. Então eles não podem comer assim, no mesmo prato, porque um está aproveitando do outro. Agora, o que é o fim da Braita? Que fala que Aval ochel u'mo minatabhui achozer. Quando o Balabait encheu muito o prato, ele falou assim, olha, você vai comer. Depois que você comer, você dá para ele. Depois que ele comer, ele dá ou para outro, etc. E depois volta para mim, que eu vou pegar e guardar o que sobrar. Porque a quantidade é grande. E aí, quer dizer, ele pode comer à vontade, ele pode comer à vontade e não vai acabar, porque tem grande quantidade. Então fala a Mishnah, nesse caso aí, um não está tendo proveito do outro, porque não me faz diferença quanto ele comeu. Ele não ia, quanto é o tamanho da barriga dele? Não dá para ele comer o pratão inteiro sozinho. Então, imagina assim, a gente está, não sei o que, tem tamanho de barriga para tudo. Mas você vai no japonês, tem um barco ali com 100 peças. Ele fala, olha, pega as peças, come o que você quiser, depois dá para o outro. Quantas peças ele consegue comer? 30 peças? Ainda vai sobrar 70 peças para o outro. Outro também vai comer o quê? Mais 25, 30, 35? Ainda tem muito para devolver para o... Então, fala, Gamara, quando a comida está em abundância, que eu não falo que um teve proveito que o outro deixou sobrar, aí é permitido... Fala, Gmará, Tânia, está escrito na Braita, lo irchatz imo beambati, que ele não pode tomar banho na mesma banheira. Velo ishan imo bemita, e ele não pode dormir na mesma cama. Bem gdolá, bem ktaná. Tanto faz se a banheira ou a cama eram grandes, ou se a banheira ou a cama eram pequenas. Divrei Rabi Meir. Essa é a opinião do Rabi Meir. Rabi Uda Omer, Rabi Uda fala, Gedolá, Bimotak Shamim. Se é uma cama grande, ele pode... eles podem ficar juntos mesmo no inverno. Porque um está muito longe do outro, ele não vai chegar a esquentar o outro. O Ktaná, isso é uma cama pequena, eles podem dormir juntos no verão. Mutar. E aí continua o Rabi Uda dizendo, Rochetz imo, que ele pode tomar banho junto com ele, Beambat e Gdolá, numa banheira grande. Porque como a gente falou na Mishnah, quando a banheira é grande, um não joga água em cima do outro, um não tem proveito que o outro está lá junto com ele. O Mesia Haimó, agora se ele entrou no lugar de banho só para suar, tipo para fazer sauna, aí ele pode ficar com ele, tanto faz se é grande ou pequena, porque no fim das contas ninguém está jogando água em ninguém, é só estão ali no calor para suar, é só uma questão de esperar o corpo esquentar e ele começar a suar. Quer dizer, ele está fazendo sauna ali. Aval Mesev Haimó al Mita, Veochel Haimó al Shulchan. E aí ele falou, ele pode comer com ele sentado na mesma cama e pode comer com ele sentado na mesma mesa. Agora não pode ser no mesmo prato. E aí como a gente explicou na Mishnah, que Tamchui é o prato que ele recebeu do Balabait e cada um vai pegar a sua parte e comer. Agora eles podem comer do Tamchui que volta. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Rabbi Yossi Bar Chanina, Mina Tamchui Achozer Le Balabait. Quer dizer, o prato que o Balabait deu para eles, ele vai comer e vai, o excedente vai sobrar para o Balabait. E aqui está falando que tem comida em abundância, que com certeza vai ter excedente. E aí eu não estou preocupado quando ele vai parar de comer e o outro vai parar de comer. Agora, qual é a discussão que tem entre Rabbi Meir e Rabbi Yehuda? Que Rabi Meir fala, eu faço um decreto para proibir a cama grande por causa da cama pequena. Ou a banheira grande por causa da banheira pequena. Então por isso fala assim, não faz diferença verão, inverno, banheira pequena, grande, cama pequena, grande. É proibido de qualquer jeito. Por quê? Tem casos em que ele tem aná, e mesmo nos casos em que ele não tem aná, Eu tenho medo que as pessoas vão acabar confundindo os casos, então eu faço um Issur de Rabanan. Vem o Rabi Yehuda e fala, não, nada de Issur de Rabanan aqui. Se ele tem aná, ele tem aná. Não tem aná, é mutar. Então por isso ele falou, cama grande, não tem aná. Eles estão deitados ali com 1,5 metros, 2 metros de distância entre os dois. Ah, que diferença faz o outro ali, né? Ele não tem aná. Cama pequena, no verão, não tem aná. No inverno que tem aná, aí é proibido. E Rabi Meir proíbe verão, inverno, pequeno, grande, ele proíbe tudo. E por isso o Rano falou, a nossa Mishnah está indo de acordo com Rabi Yehuda, e por isso o Rano explicou que o Rabi Yehuda, quando falou na nossa Mishnah, ele veio explicar o Tanakama. Porque o Tanakama concorda com o Rabi Yehuda. Agora vamos seguir para a próxima Mishnah. Lo yochal imo mina evus shelifne apoalim. Então, ele não deve comer do evus que está perante os funcionários. Então, evus, o utensílio que eles usavam para alimentar os animais. E aqui, não é que funcionário é como animal, mas a ideia é que quando eles iam alimentar os funcionários, eles colocavam ali toda a comida na mesa e eles iam comendo. E aí, do mesmo jeito que a gente falou atrás, que quando a pessoa recebeu ali um prato de comida e o outro está proibido de aproveitar dele, e ele acaba tendo proveito se ele para de comer a comida antes de acabar o prato, porque o que ele sobrou deixou para ele. A mesma coisa aos funcionários. Ele deixava ali toda a comida para os funcionários comerem. Então, se um deles comer menos, sobra mais para os outros. Então, se um das pessoas que está comendo ali junto com os funcionários é proibido de ter aná de outro, então, se eles vão comer juntos, eles... E aí, continua, velo yase imo be'uman. E aí, foi, eles não podem trabalhar juntos. O que quer dizer trabalhar juntos? O Rabi Meir fala, não pode trabalhar junto, nem perto, nem longe dele. Quer dizer, eles estão ali arando a terra, o outro não pode arar junto com ele, nem perto, nem longe. O Chachamim omrim, e Chachamim falam, você veu berichuk mamon, eles podem, rachok mimeno. Eles podem trabalhar juntos, desde que um esteja longe do outro. Qual é o machloket que tem entre Rabi Meir e Chachamim? A Gemara agora vai explicar. Bekarov lo plige de asur. Quer dizer, quando um está trabalhando perto do outro, todo mundo concorda que é proibido. Por quê? Na hora que um está arando e o outro ara perto dele, na hora que ele ara, ele deixa a terra mais mole. Ele deixa a terra mais mole, fica mais fácil do outro arar. Mesmo que não é o pedaço que já arou, mas se do lado dele a terra não está apertada, não está dura, é mais fácil dele arar. Então, se eles estão trabalhando juntos, um do lado do outro, o que um ara, beneficia que fica mais fácil do outro que está atrás dele ou do lado dele arar. Então, por isso, se eles vão trabalhar um do lado do outro, todo mundo concorda que é proibido. A discussão entre Rabi Meir e Rabi Yehuda é quando eles estão longe do outro. Digamos, sei lá, não sei a distância que é considerado longe, mas vou chutar alto. Digamos, tem um cara arando a 50 metros daqui. Não faz a mínima diferença se eu vou arar aqui. 50 metros é longe, a terra está mais mole lá, mas aqui está dura. Então eu não ganho nada com isso. E aí, se eu não ganho nada, por que o Rabi Meir proíbe? Isso que fala a Gemara, que pliga e berachok. Eles discutem quando eles estão longe um do outro. Rabi Meir Savar, igual a gente falou na Mishnah anterior. Rabi Meir Savar, Gazrina. Eu tenho medo, se eu vou liberar eles trabalharem juntos, um longe do outro, aí amanhã tem outro terreno que eu vou liberar eles um pouco mais perto dos outros. E aí depois de amanhã, mais um terceiro terreno, um pouquinho mais perto. Até que vai chegar mês que vem, eles estão ali um do ladinho do outro e eu vou liberar. Então, por isso o Rabi Meir fala, não, proíbo. Os caras juraram um que não vai ter aná do outro, não podem ficar juntos, mesmo que tiver, eles não podem trabalhar juntos, mesmo que for um caso em que ele não vai ter aná. Falou, Gazrinan Rachok Mishum Karov, eu decreto e proíbo o longe por causa do perto. De Kamar, e o perto é proibido de Kamar pela ara, porque ele deixa a terra mais mole e facilita a vida dele. Kamé. Verabanan savre lo gazrina. E Chachamim falam, eu não faço o gzerá. E aí, se é perto que é proibido pela Torá, aí é proibido. Se é longe que ele não está tendo proveito, eu não preciso ficar inventando o Gzerot, ele não tem proveito. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém. Ve amém.